Glórias a Deus. A palavra de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 1 a 24. Inicialmente estaremos lendo versículos 1 e 2 e depois iremos esclarecendo os demais versículos durante a palavra. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de dois em dois para que o precedesse em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara. Aleluia. Nós vemos aqui uma ordenança de Jesus que exigia obediência para que houvesse colheita. Então nós observamos aqui um andar destes 70 obedecendo e colhendo. É conhecido como a missão dos 70, esta palavra, e este relato existe somente no Evangelho de Lucas. Nos outros evangelhos fala dos 12 discípulos, que depois se tornaram os 12 apóstolos. Neste relato exclusivo de Lucas, nós notamos que quando as palavras de Jesus são colocadas em prática, geram resultados impressionantes, inimagináveis e de grandes alegrias para todos. Nós precisamos estar obedecendo para que estejamos colhendo. Sem verdadeira obediência, não há verdadeira colheita. Conforme 1 Samuel 15:22, a essência da vitória está na obediência à palavra de Deus. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Obedecer é melhor do que sacrificar. A obediência sempre agradou mais a Deus do que oferecer sacrifícios como no tempo da lei. Deus quer que nós estejamos conforme a sua palavra, conforme a sua vontade, praticando aquilo que ele manda praticar. E aí nós estaremos colhendo de maneira acertada. Nós observamos num primeiro momento estes 70 que estavam com uma missão especial do Senhor Jesus. Missão para operar em sinais e maravilhas. Uma missão específica. Não foi uma missão definitiva, foi uma missão única que eles receberam para estarem precedendo ao Senhor Jesus aquelas cidades por onde Jesus passaria. Primeiro, eles estão indo conforme Jesus manda, mas obedecendo. Nós notamos isso até o versículo 16. A obediência é o fundamento para o sucesso. Um funcionário rebelde numa empresa, seus dias estão contados. O funcionário obediente que faz tudo conforme as diretrizes da empresa é um funcionário que receberá promoção sobre promoção. É bem sucedido. Pessoas inteligentes e sábias obedecem à risca. O versículo da abertura do culto, Salmo 119, 4. O Senhor ordenou os mandamentos para que os cumpramos à risca. Os 70 cumpriram à risca as ordenanças do Senhor Jesus. Nós vemos no versículo 3 que eles enfrentariam riscos, enfrentariam opositores por estarem dispostos a obedecer à missão que o Senhor Jesus deu a eles. Versículo 3 diz: ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Ide, e estejam cientes que vocês são inofensivos, mas vocês vão para o meio de pessoas extremamente ofensivas. Imaginem cordeiros lançados no meio de matilhas de lobos. Eles estão prontos para devorar. Jesus disse: a situação de vocês é parecida. Vocês encontrarão opositores. Indo e obedecendo ao Senhor Jesus, sempre encontraremos opositores. Mas, se nós estamos obedecendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então nós precisamos apenas confiar, obedecendo ao que o Senhor manda. E Ele acampa com seus anjos ao nosso redor e vai à frente e guerreia por nós. Exige também estar atento às advertências. Ele mandou tomar cuidado com os opositores. E ele diz: não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Veja bem as advertências. É uma missão que vocês não podem se desviar dela. Não saiam do foco desta missão. O versículo 4 diz isso. Não se preocupe com as coisas do dia a dia. Obedeçam, que eu cuido de vocês, eu cuido da provisão necessária para vocês. A ninguém saudeis pelo caminho. Naquele tempo, os orientais, quando paravam para saudar alguém, perdiam muito tempo. E até hoje perdemos muito tempo quando paramos para bater um papinho com alguém. Se temos algo para fazer com urgência, precisamos ir meio correndinho, não dar atenção para as cortesias do dia a dia. É disso que Jesus está falando. Não era que eles devessem se comportar como pessoas antipáticas, mas deveriam evitar aquelas cortesias do dia a dia, porque a missão era mais urgente do que aqueles hábitos orientais. No versículo 5 a 8, ele diz que além deste cuidado com opositores, desse cuidado com a conduta, ele diz que aqueles 70 deveriam estar indo como mensageiros da paz de Cristo e estarem identificando aqueles que desejassem a paz de Cristo. Ele diz que eles deviam ter comunhão somente com aqueles que aceitassem a paz de Cristo. Então diz assim os versículos 5 a 8. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Ele recomenda esses cuidados aos 70 como mensageiros da paz. Onde houver pessoas que aceitem a mensagem da paz, tenham comunhão, participem da mesa dessas pessoas. Caso contrário, não percam tempo. É uma missão a ser cumprida, é uma missão que deve ser cumprida na vida de pessoas que queiram receber a mensagem da paz. Então, obedecendo a orientação do Senhor Jesus, para que possa haver colheita. No versículo 9, nós vemos que eles também recebem autoridade para curar e anunciar o reino de Deus. É uma autoridade temporária, mas é uma autoridade poderosa. Os 70 receberam uma autoridade específica para aquela missão. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Que autoridade que o Senhor Jesus dá para aqueles enviados. Era o momento da inauguração do reino de Deus em Israel, a nação do povo de Deus. Autoridade para curar os enfermos, mas autoridade para anunciar, através do poder que se manifestava, anunciar que estava próximo o reino de Deus, obedecendo para preparar a colheita. Versículos 10 a 15, também esses 70 anunciam o juízo de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai. Até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betesaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás, porventura, até o céu? Descerás até o inferno? Anunciando o juízo. aquelas pessoas que não quiserem receber aqueles mensageiros e suas mensagens, era para sacudir o pó dos seus pés. Essa atitude de sacudir o pó era uma declaração de missão cumprida. Aqueles que não fossem recebidos, ao sacudir o pó, estariam dizendo: cumpri a minha missão. E eu não quero me contaminar com estes impuros. Eu não quero ter comunhão com estas impurezas. Sacudir o pó. Mas a missão foi cumprida. O profeta fala, Ezequiel 3, de que nós seremos cobrados se não fizermos o trabalho de atalaia. Precisamos anunciar tanto ao ímpio como ao povo de Deus quando estiver errado. E se a pessoa deixar de agir errado, não será cobrado de nós o sangue daquela vida. E eles estavam nesta missão de anunciar. Receberia quem estivesse disposto a receber a mensagem da salvação, a mensagem da paz. Quem estivesse disposto a tomar uma decisão pelo tempo da graça, pela salvação em Cristo Jesus. Sodoma e Gomorra, nós sabemos que eram cidades que estavam na lei do pecado. Não conheciam a graça. Mas aqueles 70, o próprio Senhor Jesus, foram anunciar graça e salvação para cidades que já conheciam a redenção, já conheciam a palavra de Deus. Então, ele declara juízo terrível sobre aquelas cidades, pior do que sobre Sodoma e Gomorra. Ai de nós hoje que conhecemos a palavra, se negligenciarmos quanto a graça de Deus, quanto as promessas de Deus, e recusarmos a salvação de Deus, a libertação de Deus. Sobre nós recairá juízo maior do que o juízo que recaiu sobre Sodoma e Gomorra. É disso que ele está falando. Essas cidades receberam os mensageiros da graça e não deram ouvidos. Aquelas cidades do tempo de Jesus. A condenação proferida pelo próprio Senhor Jesus seria terrível. E o próprio Senhor Jesus será o justo juiz no dia do juízo final, quando ele voltar. Ele diz que será pior a condenação do que sofreu Sodoma e Gomorra. Isso ele está falando para nós. Quem no Brasil não ouviu falar que Jesus morreu na cruz para salvar os pecadores? Quem conhece a palavra e recusa a palavra da salvação está sujeito a grande condenação. É isso que Jesus mandou anunciar através dos 70. Versículo 16 diz assim, que nós devemos nos tornar embaixadores de Cristo, seguindo o exemplo daqueles. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim, e quem vos rejeitar a mim, me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Jesus envia e capacita aqueles que obedecem. Então, quem rejeita Jesus, quando eu falo de Jesus, não rejeita a mim. Rejeita Jesus. Rejeitando Jesus, rejeita ao Deus Todo-Poderoso. Nós não temos o que temer. Somos chamados a ser embaixadores de Cristo, como aqueles 70. Eles foram enviados como embaixadores de Cristo, embaixadores do reino de Deus. Quem der ouvidos à palavra que anunciamos, está dando ouvidos ao Senhor Jesus. Está recebendo o amor do Pai, do Deus Todo-Poderoso. Mas quem rejeita, não rejeita a mim, rejeita a Jesus, é o Deus Todo-Poderoso. Então nós precisamos crer que o Senhor nos capacita para uma missão poderosa. Basta estarmos obedecendo. O Senhor quer obediência. E quando há obediência, nada nos detém. Porque o próprio Deus Todo-Poderoso é o Senhor dos Exércitos que vai à frente. É Ele que nos capacita, é o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor Jesus que habita em nós e que nos dá sabedoria para cumprirmos a missão que o Senhor determina a cada um de nós. Glórias a Deus por isso. Estes 70 foram obedecendo em tudo que o Senhor Jesus mandou. Daí eles voltaram, tiveram um reencontro com o Senhor Jesus. E esse reencontro foi com alegria e colhendo os benefícios da obediência. Nós vemos esse relato nos versículos 17 a 24. Quem não gosta do sucesso? Quem não gosta de ser vencedor? Nós queremos sempre estar entre os vencedores. Nós queremos sempre estar entre os bons, vamos assim dizer. E em Cristo Jesus nós somos bons, preparados para as boas obras. Os discípulos estavam radiantes, estavam maravilhados com o sucesso da missão. Mas o que eles fizeram para atingirem esse ponto, esse nível de sucesso, de alegria? Obedeceram a todas as determinações do Mestre Jesus. Só colhe quem sai para ceifar. Quem sai sem direção, sem um foco certo, sem obediência às diretrizes, não colhe. Só colhe quem sai para ceifar. Salmo 126, versículos 6 e 7 diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Glórias a Deus. Versículos 17 a 19, nós vemos a maravilha da grande vitória. Os discípulos se alegrando com o Senhor Jesus. Então regressaram os 70, possuídos de grande alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Glórias a Deus. Grande vitória. Os discípulos estavam colhendo, porque eles foram antes obedecendo aquilo que o Senhor mandou fazer. E quando nós obedecemos, nós sempre teremos momentos onde seremos possuídos de grande alegria na presença de Deus, na comunhão santa. E o Senhor Jesus diz que enquanto eles estavam indo obedecendo, ele disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Satanás não tinha poder nenhum contra aqueles 70, porque eles foram no poder do Senhor Jesus, foram no poder do nome do Senhor Jesus, no poder da obediência à vontade de Deus Pai e do Senhor Jesus. E nada, absolutamente nada, podia causar mal a eles. Aí a vitória foi completa. Grande vitória. Versículo 20. Eles compartilham a alegria da salvação. Não pela grande vitória que tiveram, mas pela alegria que dá a vitória. A motivação certa é, do versículo 20: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está ao lado dos céus. Vocês entenderam? A alegria da salvação? Jesus disse: a alegria de vocês não seja porque os demônios, os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus, no livro da vida. Será que nós temos entendido e temos vivido esta alegria? A alegria da salvação? Eu vejo o foco errado. Muitas pessoas, muitos crentes, muitas igrejas, buscando a alegria da vitória, de expulsar demônios, de repreender espíritos malignos. Mas não. A alegria mesmo é de estarmos arrolados nos céus. Os espíritos malignos fogem da nossa presença porque estamos arrolados nos céus, porque somos salvos. A nossa autoridade procede de estarmos escritos no livro da vida, de estarmos arrolados nos céus, de sermos feitos filhos de Deus em Cristo Jesus. Todos nós devemos insistir em seguir o exemplo de Jesus, ser obedientes até o fim, e assim teremos a vitória completa. Não obstante, alegrai-vos. Alegrai-vos. Não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Tem muita gente hoje fora de foco na questão do reino dos céus, na questão da salvação. Tem muitas pessoas querendo até bater papo com demônios, querendo exercer domínio sobre demônios, querendo viver uma certa alegria em torno disso. Não, a nossa alegria está primeiramente em sermos filhos e filhas de Deus. Aí, o resto é só vitória. Teremos vitória contra as tentações, contra os poderes malignos, teremos vitória contra todas as nossas fraquezas, contra os desejos da carne. Mas precisamos, para ter vitória, vivermos verdadeiramente como filhos e filhas de Deus, inscritos no livro da vida. Glórias a Deus por isso. Neste encontro com Jesus, também nós vemos uma intimidade especial com o Senhor Jesus. Jesus revela o Pai e o reino aos seus pequeninos, que são os verdadeiros crentes. Aqueles 70 agiram como os pequeninos do Senhor Jesus. Jesus chama os verdadeiros crentes de pequeninos. Jesus tem grande intimidade com estes pequeninos. Aqueles 70, muitos foram chamados ali que eram ignorantes, até iletrados aos olhos de muitos grandes da sociedade, mas eles tiveram uma intimidade exclusiva com o Senhor Jesus. Versículos 21 e 22 diz assim: naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai, e também ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Nós precisamos ser os pequeninos do Senhor Jesus para termos intimidade com o Senhor Jesus. Aqueles 70 se renderam às palavras do Senhor Jesus, obedeceram integralmente às palavras de Jesus e retornaram e tiveram a grande colheita dessa intimidade poderosa com o Senhor Jesus. Jesus se agrada dos filhos e filhas obedientes. E Jesus declara aqueles 70 que o Pai oculta as coisas grandiosas dos sábios e instruídos, mas revela aos pequeninos. Nós podemos até ser diplomados em certas áreas da vida secular, mas diante do Senhor Jesus nós devemos nos colocar como verdadeiros ignorantes, como verdadeiros dependentes da sabedoria de Deus. A nossa sabedoria é tolice diante da sabedoria de Deus. Então, quando nós nos colocamos assim, como pequeninos, dependentes da sabedoria de Deus, aí Ele nos faz sábios e nos usa para a glória dEle, não para a nossa glória. Quem se acha sábio já se apresenta como glorioso, como poderoso. Agora, os pequeninos se colocam como dependentes da glória de Deus, e Deus exalta, e Deus espalha a sua sabedoria através dos pequeninos. E esses pequeninos são aqueles que Jesus procura para ter intimidade. Versículos 23 e 24. Aqueles que foram na missão obedecendo ao Senhor Jesus voltaram e estão vivendo esses momentos especiais com o Senhor Jesus. Versículos 23 e 24 fala de uma felicidade poderosa, a felicidade de ter revelações especiais do Senhor Jesus. Revelações que muitos grandes gostariam de ter, mas só aqueles pequeninos alcançam esta felicidade. Só os verdadeiros crentes alcançam esta felicidade. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente, somente a eles: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes. Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Glórias a Deus. Vocês compreendem a grandeza desta felicidade dos 70, desta felicidade reservada para nós também como os pequeninos do Senhor? Particularmente o Senhor fala para nós das coisas grandiosas do seu reino, das coisas grandiosas de Deus no poder do Espírito Santo. Bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes. Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram. E ouvir o que ouvis e não o ouviram. Vocês compreendem a grandeza desta felicidade reservada para aqueles 70? Esta felicidade também é reservada para nós, porque nós somos comissionados do Senhor Jesus hoje para estarmos indo no dia a dia e obedecendo e anunciando o tempo da graça, o tempo da redenção no Senhor Jesus. Glórias a Deus por isso. Quem obedece ao ID de Jesus enfrenta lutas, enfrenta opositores, mas a colheita é certa. Sabe por que a colheita é certa? Porque se nós vamos obedecendo é porque estamos escritos no livro da vida. Apocalipse 3:5 e muitos outros textos falam daqueles que estão escritos no livro da vida. Estar inscrito no livro da vida, permanecer inscrito no livro da vida, é por atitude de obediência, é por atitude de fé, por atitude de submissão à vontade de Deus. Só está inscrito no livro da vida quem obedece a palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus. Se alguém não obedece a palavra, também não permanece inscrito no livro da vida. É isto que a palavra nos ensina, é isto que nós aprendemos com o Senhor Jesus. Os milagres não são tudo na vida das pessoas. Os milagres são consequência de uma vida de obediência. As pessoas têm invertido os valores através do tempo. As pessoas buscam os milagres e não buscam viver em obediência à palavra de Deus. Multidões correm atrás dos milagres, em vez de correrem atrás do entendimento da palavra de Deus para obedecer plenamente à palavra de Deus. Nós precisamos tomar cuidado com essas inversões de valores que estão acontecendo. É a obediência que nos leva a permanecermos inscritos no livro da vida. E estando inscritos no livro da vida, colhemos milagres. Nós precisamos tomar cuidado, o inimigo tenta confundir a cabeça da igreja hoje. Tenta confundir a cabeça dos crentes de hoje, invertendo, colocando oferta de milagres sedutores. O Senhor quer obediência e tudo mais será acrescentado. Esta é a proposta do Senhor Jesus àquele 70 através dos 70. Essa mesma proposta também ele fez através dos 12, e ele perpetuou o trabalho depois dos 12 apóstolos. E nós hoje somos uma igreja apostólica, seguindo o exemplo dos 12 que aprenderam com o Senhor Jesus e nos ensinaram para estarmos vivendo hoje de forma agradável na presença de Deus, de forma que possamos estar indo e obedecendo, estarmos nos achegando à presença do Senhor Jesus e colhendo as alegrias da obediência, a alegria de estarmos servindo ao Senhor. Glórias a Deus por isso. É uma decisão de cada um de nós, é uma decisão pessoal. Eu já tomei a minha decisão, eu e minha casa, nós servimos ao Senhor. E essa minha decisão também eu escolho para a casa Família Abençoada. Que todos possamos juntos estar servindo ao Senhor. Amém? Amém. Glórias a Deus.